Bom, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a obsessão e suas variantes. O que é, em primeiro lugar, uma obsessão? Obsessão. Se nós formos olhar lá no dicionário, é algo obsessivo. É alguém que obsedia. É algo obsessor. Alguém que tem obsessão por algo ou por alguém. Então, obsessão é, de repente, influenciar na questão espírita, influenciar alguém de forma negativa, de forma perniciosa. Influenciação perniciosa, ruim. Então, isso é obsessão. E suas variantes, os vários tipos de obsessão, que são infindáveis, né? Mas a gente vai aqui tocar no assunto de alguns, os que a gente mais tem notícia aqui na casa, né? Então, para iniciar, a gente tem assim vários tipos de obsessões. O que são obsessões? São isso que eu falei. Então, tem obsessão de encarnado para um outro encarnado. Encarnado quer dizer uma pessoa viva, de carne, que ela tem obsessão por uma outra pessoa. E quando ela chega, essa pessoa chega na frente, ela simplesmente sente que tem alguma coisa contra. Isso é questão de obsessão de encarnado contra outro encarnado, de um vivo, de um ser vivo, de carne, para um outro ser de carne. Isso aí é bastante comum, gente. Só que essas coisas não se tratam muito aqui na casa espírita. Isso aí se trata através de uma conversa entre os dois, para que os dois se acertem, né? Porque deve ter algum problema entre eles, alguma coisa não bem resolvida, que não vai ser a casa espírita quem vai resolver esse tipo de obsessão, de encarnado para outro encarnado. Fica bem claro isso. Existem as obsessões de encarnados para desencarnados. Eu, encarnado, obsedio de uma forma bastante vil, às vezes, e uma influenciação bastante ruim, um desencarnado, mesmo às vezes sem eu saber que estou obsediando. Até vamos falar um pouquinho nisso. Por exemplo, morreu uma pessoa da minha família. Aí eu não mexo naquele quarto. Aquele quarto vai ficar exatamente o relicário daquela pessoa dentro daquela família. Inclusive, se colocam santinhos, se colocam as fotografias da pessoa que faleceu, que desencarnou naquele quarto, se colocam velas acesas. Isso aí sabe o que é? É uma verdadeira obsessão da família de encarnados contra o desencarnado. Porque não deixam ele se libertar e não deixam ele a salvo, meu Deus do céu. Ele não precisa disso. E muitas vezes vão lá orar e sabe o que eles vão dizer? Ai, fulano de tal, você que está aí agora, me ajude, olhe por mim, olhe por nós aqui que estamos sofrendo. Senhor Jesus, a gente nem imagina o quanto que ele está sofrendo. O quanto que ele, desencarnado, sozinho, que ele desencarnou e ficou sozinho. Dependendo do avanço moral dele, ele está sozinho no outro lado. De repente está lá no umbral, de repente ele está numa colônia espiritual, mas ele não consegue olhar por nós. Porque ele não tem força psíquica, emocional e muito menos mental para orar para nós. Então não vamos fazer isso. Vamos orar sim, mas não vamos pedir nada para ele. Então a gente faz uma igrejinha, tem muitos que fazem uma igrejinha lá no canto da casa e botam a fotografia dele como se a pessoa desencarnada tivesse se tornado um santo. Jesus não é assim. As pessoas desencarnaram porque ela teve um motivo de desencarnar e tem que aceitar porque é a vontade de Deus. E ela não se tornou nem um santo, ou ela não se tornou nem uma santa. Ela simplesmente é uma desencarnada que vai agora seguir o seu novo caminho. O novo caminho para uma nova etapa evolutiva. Sem misticismo, gente. Sem santificação. Vamos ser racionais, vamos ser lógicos. Lógicos e racionais. Não adianta nós pedirmos para quem tem menos condições que nós. Continuando, o que é mais comum agora? Obsessões de desencarnados, que são as pessoas que já faleceram há muitos anos, de repente, 3, 4, 5, 10, 15, 20 anos, ou 30, estão ainda aqui na erraticidade. O que é a erraticidade? É aqui, entre nós. Então, são aquelas obsessões comuns, aquelas obsessões que chamam de encosto. É uma variante de um tipo de obsessão. Às vezes, são obsessões simples e, às vezes, elas são um pouco complicadas, dependendo, às vezes, da quantidade de espíritos que estão obsediando essa mesma pessoa. Aí ela começa a se sentir mal, ela começa a sentir dor de estômago, vai para o médico, não tem nada, começa a sentir dor de cabeça, vai para o médico, não tem nada, começa a sentir dor no corpo todo, vai para o médico, não tem nada, começa a sentir suores, às vezes, vai pensar que vai no psiquiatra, pensa que é síndrome do pânico, pensa que é isso, pensa que é aquilo. Na verdade, fisicamente, fisiologicamente, essa mulher não tem nada, esse homem não tem nada, esse jovem, essa jovem, não tem absolutamente nada de errado. O que tem é que ela está passando por um processo obsessivo. Um processo obsessivo. Então, o que ela faz? Último dos recursos. Agora não tenho mais nada para fazer. Bom, agora vou para a casa espírita. Aí agora ela vem para a casa espírita. Depois de todos os recursos possíveis e imaginários, ela vem na casa espírita, ela escuta um pouquinho a palestra, por exemplo, a de hoje. Muitos estão abrindo as suas mentes, estão tomando um pouquinho mais de conhecimento. E estão pensando até assim, bah, de repente é isso que está acontecendo comigo. Aí elas entram, essas pessoas aí na sala de passes, ou fazem consulta. Aí vem lá 8, 10 consultas, ou somente a entrada, uma entrada na sala de passes, é afastado o espírito ou os espíritos obsessores. Os espíritos são retidos aí e ela sai livre e solta. É isso, é tão simples. E ao mesmo tempo tão complicado, porque quando ela sair, se ela não se melhorar, se ela não evoluir de maneira eficaz a sua mente, a sua maneira de falar, se ela não progredir moralmente, eticamente, foram uns obsessores, mas virão outros. Foram tratados aqui, esses obsessores ficaram bem, porque eles vão lá para a colônia espiritual serem tratados. Mas se essa pessoa que foi tratada e ficou livre dos obsessores, ela não melhora, digamos assim, aquele instrumento da língua, tanto homens como mulheres, falam demais aquilo que não devem. Esse é o problema. Falam demais. Pensam, às vezes, coisas horríveis de outras pessoas, mal fazem tipo uma mentalização de algo que aconteceu, ficam espalhando para cá, para lá, todos os males assim, que acontecem sempre contra uma pessoa. Sempre falando mal de uma pessoa, de outra, de um grupo, isso, aquilo. O que que acontece? Essa pessoa não se melhorou moralmente. Essa pessoa não se melhorou eticamente. O que que acontece? Daí, 2 ou 3 semanas, ela está novamente com mais 2 ou 3 obsessores ao seu redor. Porque é uma questão de afinidade. É uma questão de afinidade. Ela vai procurar. Ela encontra e ela vai procurar e vai encontrar, vai achar. É isso. Mas são obsessões simples. Que ela vai vir novamente aqui no centro, daí 1 mês, 2, porque ela diz que eu não estou bom. Não resolveu nada o centro, aí lá alguém vai dizer para ela, mas tu tem que te melhorar, tu tem que de repente, né, melhorar moralmente, tal. Vai novamente aí, são segurados novamente os espíritos aí, e ela sai livre, e de repente aí então, ela tem um pouquinho mais de controle emocional, um controle, assim, digamos assim, de reter mais as informações para ela e de ser assim menos, as pessoas menos faladeiras, entendeu? Bom, acontece isso. Existem as obsessões por fascinação, que essas são mais perigosas. A fascinação é aquela que fascina. Então a pessoa não percebe que está obsediada, porque ela pensa que está certa sempre. As pessoas vão conversar com ela a respeito de algum assunto, alguma coisa que talvez ela tenha feito de errado, ou tenha falado errado, ou tenha agido de forma errada, e elas, eu não, eu fiz a coisa certa, eu estou certa, eu estou certo. Isso aí é fascinação, gente. É uma das piores obsessões que pode existir para um ser humano, porque ele não percebe, e quando percebe, ele está no fundo do poço. E aí então são obsessores especiais, geralmente são os obsessores de longa data, conhecem a ficha desse encarnado, a ficha corrida de frente para trás. Tudo aquilo que ele fez nas últimas 3, 4, 5 encarnações. Esse cara ou essa cara sabe como é que é essa pessoa. Sabe onde agir, nos pontos frágeis dessa pessoa. De fazer ela perder a calma no momento certo. Sempre no momento certo, aonde ela vai sempre ser ridicularizada. Até o ponto de ser, assim, chamada de louca. Isso é fascinação. Mais difícil um pouco de ser tratado. Inclusive algumas por influências de trabalhos materiais. Aí é um pouco mais difícil de serem tratados, mas são possíveis, sim. E tem a obsessão por possessão. Possessão é aquela obsessão, geralmente quem toma conta, quem é obsediado, é de repente um médium que não conseguiu um controle emocional e mediúnico de sua faculdade medianímica, e aí vem os seus ex-companheiros do passado e tomam conta do corpo, literalmente. Então essa é a obsessão por possessão. Então, o perispírito que está no encarnado simplesmente se afasta e toma conta o espírito obsessor, que não é coisa que se cheira bem. Ali, então, esse ser encarnado, ele faz coisas que a gente nem imagina o que ele faz. Eu tive a oportunidade, o Mick teve a oportunidade de presenciar, de fazer um trabalho em cima dessas pessoas, não é fácil. Não é fácil porque ele simplesmente toma conta dessa pessoa, a pessoa vira um animal, simplesmente. E depois, quando tu percebe, ela não se fez nada e aí, de repente, ela volta a si. Então, isso é obsessão por possessão. Geralmente, essa pessoa, ela tem que procurar conhecimento numa casa espírita. Quanto mais ela estudar, quanto mais ela tiver o controle mediúnico, quanto mais ela tiver conhecimento mediúnico e conhecimento emocional de si próprio, dela própria, dela se conhecer a si própria, mais fácil é ela, aos poucos, ir se livrando desse problema muito sério que, às vezes, provocam grandes transtornos e provocam, às vezes, grandes assassinatos e chacinas que são por causa dessas obsessões aí, que o cara não sabe por que fez isso e só se vê na hora ele cometeu lá um assassino, de assassinar pai, mãe, filho, filha, e depois ele não sabe por quê. Tanto homem como mulher. Então, essas são obsessões por possessão. Então, deu para passar aqui mais ou menos aquilo que existe de obsessões, bem resumidamente. Vocês querem se inteirar mais sobre isso aí, procurem o Livro dos Médiuns, Livro dos Espíritos, principalmente Livro dos Médiuns, é livro de cabeceira de qualquer pessoa que frequenta um centro espírita. Obrigado.